Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Para quem não me conhece, sou filha do Nazário, do pastor Nazário. E eu que vou falar para vocês hoje aqui nessa noite. Bom, acho que a maioria está sabendo, esse mês nós vamos falar, o pastor Nelson até comentou de novo, nós vamos falar sobre família. É o mês da família, começando hoje, e o tema é pai, como vocês também acho que já puderam perceber. E eu queria começar aqui lendo algumas passagens bíblicas. Então eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Bom, vou ler aqui então. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, só contextualizando um pouquinho esse verso aqui de Êxodo, esse é um dos mandamentos de Deus. Então, aqui Deus deu para Moisés esse mandamento logo após a libertação dos judeus. Eles eram escravos no Egito. O Senhor levantou Moisés. Moisés gerou essa libertação do povo de Israel e ele recebeu os mandamentos de Deus. Então, honrar ao pai e à mãe é um dos mandamentos do Senhor. Amém? Eu queria ler com vocês também Lucas, livro de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Então, livro de Lucas, capítulo 2, versículo 51. Vamos lá, então. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré. Então, ele é Jesus, seguiu com José e Maria, seus pais, para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. Eu peguei aqui só um trechinho, mas essa passagem é a passagem da Páscoa, que Jesus, com sua família, sai de Nazaré e vai para Jerusalém comemorar a Páscoa. E Jesus tinha 12 anos, ele some no meio das festividades. Os pais ficam ali procurando por ele durante 3 dias, até que encontraram Jesus no templo. E ele ali estava discutindo as escrituras com os mestres, com os entendidos das escrituras, das leis. E aqui esse versículo diz que quando José e Maria encontram Jesus, ele retorna com eles para Nazaré, porque Jesus era obediente aos seus pais. Então Jesus, como exemplo para nós, ele foi obediente aos seus pais aqui da terra. E aí, por último, eu gostaria de ler Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Então, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Acho que esse verso é bem também conhecido, faz referência ao mandamento de Êxodo. Aqui é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta e lembrando do mandamento de Deus de honra aos pais. Então ele fala assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Bom, eu vou falar aqui hoje do ponto de vista dos filhos. Os filhos, como os filhos enxergam os pais. E sobre honra, eu queria começar contando uma experiência minha, pessoal, de desonra e depois de honra. Quando eu estava no último ano do CRE, eu estudei no CRE, o CRE vai até o Ensino Fundamental 2, por enquanto, né, pelo menos. E aí meus pais começaram a procurar colégios, conhecer outros colégios para eu cursar o ensino médio. E aí eles foram conhecer o colégio Albert Sabin, que é aqui perto, é um colégio bom da região. E meus pais voltaram apaixonados pelo colégio. Uau, que estrutura, você vai poder se matricular em vários cursos extras no período da tarde. Tem curso preparatório para vestibular. Eles voltaram apaixonados pelo colégio. E eu não queria estudar lá, não sei porquê. Acho que rebeldia, sei lá. Eu cismei que eu não queria estudar naquele colégio. E aí minha mãe me obrigou a fazer prova de bolsa. E eu fui obrigada, não estudei absolutamente nada. Cheguei lá na cara e na coragem, e obrigada, né? Na verdade, nem coragem, era obrigada mesmo. O resultado dessa prova, fiquei em penúltimo lugar da prova. Eu que sempre ia bem na escola, fiquei em penúltimo lugar. Não consegui bolsa nenhuma. E meu pai, por ser um pai bom, Ele falou: olha, mesmo você não tendo conseguido bolsa, você vai estudar lá, porque eu acredito que esse é um colégio bom para você. E aí eu comecei a estudar no Colégio Albert Sabin, comecei a ver que realmente era um colégio bom, comecei a reconhecer que ali tinha qualidade de aula mesmo, fiz amizades e vi que meu pai tinha razão. E justamente nessa época, meu pai começou a passar muito aperto financeiro. E eu comecei a perceber que meu pai estava passando por dificuldade financeira. Eu tinha nota de bolsista sem ser bolsista. Eu fui até transferida para a sala dos bolsistas. Eu era a única que não tinha bolsa da mensalidade. Eu vi alunos com uma boa condição, que nem precisariam de bolsa, pagando uma mensalidade mais barata. E meu pai, que precisaria dessa ajuda, pagou o preço ali. Estava pagando inteira. E isso me deixou mal na época. Porque eu vi que meu pai estava pagando preço, minha família estava pagando preço por uma rebeldia minha. E graças a Deus, Deus é um Deus de segundas chances. Então, se você pisou na bola, se você está brigado com seu pai, se você tem brigado com seu pai, Deus é um Deus de segunda chance. Então, ainda há tempo de você honrar seu pai. E aí, quando eu percebi isso, eu falei: não, eu vou honrar meu pai. Porque tinha ano que começava no colégio, e eu nem sabia se eu ia poder continuar estudando lá, mas sempre meu pai deu um jeito. Eu falei: eu vou honrar esse esforço do meu pai, eu não quero que meu pai pague cursinho, eu não quero que meu pai pague mais faculdade pra mim, eu quero honrar esse esforço todo do meu pai por mim. E, como eu disse, Deus é um Deus de segundas chances. Falei de estudar e passei em todos os vestibulares que eu me inscrevi, então eu pude escolher onde eu ia estudar. Então, glórias a Deus por isso. E essa foi a primeira experiência de honra ao pai que me marcou muito. Porque eu vivi essa parte do versículo que fala assim: honra teu pai para que te vá bem. Então, eu honrei meu pai e a partir disso eu só pude ver frutos positivos. As conquistas que eu tive, hoje eu carrego isso para a minha vida profissional como um todo. Então, honrar aos pais sempre gera frutos positivos. E hoje aqui para mim, diante da igreja, é muito fácil honrar meu pai. Eu tive um privilégio de ter um pai paciente, eu e o Rafa. Um pai amoroso, um pai que sempre nos motivou, sempre nos inspirou e continua nos inspirando, nos apoiando, nos motivando. E é até interessante, porque hoje, né, que já passou mais tempo, eu e o Rafa, a gente virou, tá virando gente grande. E é fácil a gente querer retribuir. Meu pai sempre me deu motivos para querer honrá-lo, para querer respeitá-lo. E até assim, pensando na influência do meu pai na minha vida, eu tenho certeza que o pai, ele influencia na identidade, na personalidade do filho. Porque, com certeza, se eu fosse filha de outra pessoa, eu não seria quem eu sou. Eu teria outros valores, outras formas de reagir diante das situações, outras maneiras de enxergar as situações. Então, meu pai, com certeza, influenciou na minha identidade, em quem eu sou hoje. Eu queria compartilhar mais uma experiência minha. Eu casei ano passado, em janeiro. E aí, um tempinho depois de casada, eu e o Jean, a gente foi jantar na casa dos meus pais. Minha mãe pôs a mesa. E aí, a gente ficou conversando, batendo papo, até tarde, o que é raro. E meu pai dorme cedo. Mas naquele dia o papo estava bom e a gente foi conversando, a gente saiu bem tarde de lá. E naquele dia, acho que eu já até compartilhei isso, numa segunda-feira, né? Meu pai ficou contando histórias, umas histórias bem malucas, por sinal, do que Deus fez e coisas que aconteceram na vida dele depois que ele passou a ser cristão. E umas histórias bem malucas mesmo. Então, famílias que ele começou a ajudar enfim, a gente ficou trocando muita ideia mesmo. E eu e o Jean, a gente saiu daquela conversa com os meus pais muito impactada, muito impactados. A gente voltou no carro até a nossa casa, conversando sobre aquela conversa. E a gente falou, olha o quanto eles já viveram, olha o quantas experiências eles já tiveram de vida e com Jesus. Aquela conversa influenciou a gente a querer buscar uma vida assim diferente, cheia de Jesus, que tem histórias malucas, por causa de Jesus, de famílias que a gente vai alcançar, de gente que a gente vai impactar com o amor de Jesus. E a gente pensou também, olha quantas coisas eles viveram. A gente, para viver tudo isso, precisa comer muito arroz e feijão. Então a gente entendeu aquele dia também que os meus pais, eles têm muita experiência. Meu pai tem muita experiência para me passar como filho. Ele carrega muitas experiências que ele viveu. E aí eu e o Jean, Jean é meu marido, acho que eu já falei isso aqui. A gente tem conversado sobre isso, porque a gente vê a nossa vida mesmo mudou tanto de uns 2 anos para cá. A gente fala, a gente mudou tanto, a gente aprendeu tanto. Imagina quem é mais velho que a gente. Essas pessoas, elas já aprenderam tanto, já se reformularam tanto. Elas têm muito para nos passar. Então, a gente tem aprendido a deixar o orgulho um pouco de lado, a deixar de se achar. Deixar de se achar. Não, mas deixar de sermos cheios da razão para ouvirmos mais o nosso pai espiritual, o nosso pastor, as pessoas que são mais velhas. Então a gente tem entendido isso de Deus. Lógico que a gente ainda tem muita coisa para ser tratada, muito orgulho às vezes, muita opinião forte e chata. Mas a gente tem aprendido isso, a valorizar a opinião do nosso pai, porque ele já viveu muito. Então, para você que é mais jovem, ou às vezes você que já é mais velho, mas tem dificuldade de ouvir, sempre leva aquilo, digere, reflita, porque sempre tem algo bom para ser extraído. Se aquela pessoa falou, deu um conselho para você, é porque ela já viveu algo relacionado àquilo. Não foi um conselho vazio, sem fundamento. Então, essa é uma dica que eu deixo. Ouça o conselho do seu pai. Se ele dá, é porque existe um motivo, existe uma razão. E isso está escrito em Provérbios. Eu queria ler um texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 5. Provérbios, capítulo 15, versículo 5. Esse texto diz assim: O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Então, seja prudente, sempre leve em conta, dorme com aquilo que você ouviu, às vezes, do seu pai espiritual, do seu líder, do seu pastor, do seu pai físico. Leva aquilo com você, dorme com aquilo, pense sobre aquilo. Não descarte logo de primeira. Então, a gente tem aprendido isso, a sermos mais abertos a ouvir o conselho e sermos prudentes mesmo. Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9 também fala sobre isso. Provérbios, capítulo 1. Versículo 8 e 9. Então, esse versículo diz assim: Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então, o livro de Provérbios está aqui nos aconselhando a sermos abertos, receptivos, prudentes. Então, ouça o seu pai. Ele seja um conselheiro seu. E falando sobre honra ainda, então eu falei um pouco sobre honra, de sermos obedientes. No caso, eu dei um exemplo em que eu não fui, mas depois eu passei a honrar meu pai e reconhecer o esforço dele. O outro ponto aqui é: seja aberto aos conselhos que o seu pai te dá. Peça conselhos para ele também. Peça conselho para o seu pai físico, para o seu pai espiritual. E eu queria aqui falar por último, esse primeiro momento eu estou dedicando aos nossos pais aqui da Terra. E por último eu queria dizer, existem diversas formas de nós honrarmos os nossos pais. Cada pai é diferente, cada pai tem um jeito. E é até engraçado, porque fazendo referência àquele livro Cinco Linguagens do Amor, esse livro fala de cinco formas de expressar amor. Até tem um testezinho que você faz e diz qual que é a sua linguagem do amor. Só para vocês saberem quais são elas: toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviços e presentes. Eu fiz o teste e deu presentes. Não pense mal de mim, eu não sou interesseira. Depois eu posso até explicar por que que é presente. E como essa é a minha linguagem do amor, essa é a minha forma de expressar amor também para as outras pessoas. Então, conforme eu fui trabalhando e fui ganhando dinheiro, cada vez eu queria comprar um presente mais legal para o meu pai. E eu percebi que essa não é a linguagem de amor dele. Tanto que, recentemente, comprei lá, eu liguei para minha mãe: mãe, o que o pai tá precisando? Ah, tá Disney, né? Cheguei com um pacote, né? Um pacote maior, melhor ainda. Aí eu dei pro meu pai, aí ele: ah, tá, obrigada, pôs do lado TV. Aí eu falei: só isso? Não vai abrir, não vai falar se gostou, se não gostou, não. E algumas vezes ele até trocou, e eu fiquei brava, que na verdade várias vezes ele trocou. Eu falei: oh, eu não vou mais na loja, não vou mais, vou te dar dinheiro, você compra o que você quiser. Mas, e aí, até pensando sobre essa palavra, eu entendi a linguagem, acho que eu entendi um pouco melhor qual é a linguagem de amor do meu pai. E eu lembrei de um dia que eu fiz uma coisa simples e que meu pai guardou aquilo. Ai, por que tem que falar de mãe, de pai? Aí eu choro toda vez. Mas eu lembrei que um dia, minha avó Maria, mãe do meu pai, ela estava começando a perder a lucidez. E aí um dia eu fui lá, busquei ela, levei ela para uma tarde de exames, cuidei dela. E eu lembro que isso, meu pai gostou. Eu até ouvi de conversinha ele falando para alguém: olha, a Gabi levou a vovó no hospital e tal. Bom, a Adri estava ministrando aqui o Pai Nosso. E nesse segundo momento, eu vou falar do Deus Pai. E eu queria começar lendo Mateus capítulo 6, versículo 6 ao 13. Mateus capítulo 6, do versículo 6 ao 13. Vamos lá. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Aqui eu dei exemplos, e eu tive o privilégio de ter um pai bom, mas eu sei que, infelizmente, muitas pessoas tiveram ou têm um pai que machuca, que gera mágoas, gera ódio, às vezes rancor para a vida toda. Tem pessoas que tiveram pais ausentes, pai que nunca pararam para entender o filho, para ouvir o filho. Mas Jesus aqui, ele garante que o nosso Pai Celestial, ele sempre ouve as nossas orações. Então, se você teve um pai assim, Deus é capaz de suprir essa necessidade. Se existem pais que humanamente são bons, quanto mais o nosso Pai Celestial não será um pai bom para nós. Então Deus, ele é como aquele pai bom, aquele pai que olha o filho e já fala: filho, você está desanimado, você está meio para baixo. Deus é esse pai. Jesus falou assim, que antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe do que a gente precisa. Então, se você teve um pai ausente, um pai que falhou com você, um pai que te gerou mágoas até hoje, Deus nessa noite quer te curar. Deus quer suprir isso na sua vida. Jesus, na continuidade desse capítulo, ele reforça novamente no versículo 26. Ele fala assim: olha as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam, mas nosso Pai Celeste sempre as sustenta. sempre a sustenta. E não são vocês mais valorosos, mais importantes do que as aves? Jesus fala. Então, mais importante do que a natureza, somos nós filhos para Deus. Então, se você teve um pai que não te valorizou, Deus é um pai que te valoriza. Jesus nos convida a sermos filhos com Ele e a orarmos ao nosso Pai que nos ouve sempre, Ele nos garantiu, assim como Ele orava quando Ele estava aqui na Terra. Inclusive tem um versículo que fala que quando nós recebemos Jesus, nós somos feitos filhos. Vamos ler isso. Está em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo do 11 ao 13. João, capítulo 1, versículos do 11 ao 13. Está escrito assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, melhor ainda, Deus ele escolheu ser seu pai. Às vezes tem filhos que acham que talvez não foram desejados, mas Deus ele desejou ser seu pai. Por isso que ele envia Cristo Jesus. Ele deseja ser seu pai. E falando sobre esse relacionamento com nosso Deus Pai, eu comecei a orar na minha casa por essa palavra e aí Deus me quebrantou. Eu fui fazer uma oração simples, até meio fria, pela palavra. E aí Deus me quebrou no meio. Me quebrantou eu sozinha em casa, comecei a chorar. E eu entendi que eu estava sendo uma filha distante. Sabe aquele pai que encontra amigos num evento social, num aniversário, num casamento e fala: ah, meu filho casou, estudou engenharia na faculdade Y, foi fazer intercâmbio na Europa, agora ele está trabalhando na empresa X. Esse pai tem um monte de feitos do filho para contar, mas ele não tem um relacionamento real, diário com esse filho, de entender as necessidades desse filho pedir conselho para ele. E eu me senti assim. Porque eu tenho feito coisas para Deus. Deus teria o que falar, assim, eu tenho feito um pouco para Deus. Mas, e esse relacionamento que Jesus fala aqui em Mateus, de nós nos fecharmos no nosso quarto e convidarmos Deus para participar de todas as áreas da nossa vida. De todas, não só da ministerial, do nosso casamento. Convidar Deus para entrar na nossa casa todos os dias, de verdade. Para Deus sentar à mesa com a gente E Deus me quebrou mesmo, porque eu entendi que eu tenho sido essa filha ausente. Eu tenho coisas para mostrar, mas e esse relacionamento? Então, às vezes você tem anos aqui de igreja, você é super ativo no ministério. Mas talvez você tenha perdido esse relacionamento de pai para filho com Deus, de se fechar no seu quarto, convidar Deus para fazer tudo com você. E aí, Deus me quebrou mesmo em relação a isso. Então, talvez tenham pessoas também para se reconciliarem neste relacionamento de Deus Pai e Filho. E até eu comentei no começo que meu pai, eu hoje pensando, eu considero que ele foi muito importante na formação da minha identidade. Agora imagina o quanto Deus não é importante na nossa nova identidade com ele. Então esse relacionamento com Deus Pai gera em nós uma nova identidade com Deus. Então, acredito que a maioria aqui quer ter uma nova identidade e seja fruto desse relacionamento com Deus Pai. Amém? E falando sobre, a gente falou sobre honrar os nossos pais aqui da Terra. E como que a gente honra o nosso Pai Celestial? Nos relacionando diretamente com Ele. Mas existem outras formas também. E uma delas são as nossas atitudes. As nossas atitudes precisam honrar o nosso Deus Pai. Foi até interessante que, nem foi programado, eu estava lendo Efésios, a carta do apóstolo Paulo. Ele passa ali um monte de dicas de como se viver uma vida para Deus, com Deus, modos de viver mesmo, estilo de vida cristão. E me chamou a atenção, porque ele começa o capítulo 5 da seguinte maneira: sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Então, as nossas atitudes revelam que somos filhos de Deus. E com Deus a coisa é diferente, é mais difícil. Dos nossos pais aqui na Terra a gente consegue esconder. Às vezes o nosso pai pergunta: ah, tá tudo bem, seu casamento, suas finanças? Ah, perfeito, tudo perfeito. A gente falou isso pra ele, ele vai entender que tá tudo perfeito. Agora, do nosso Pai Celestial, nós não escondemos nada, absolutamente nada. O salmista fala lá no Salmo 139: se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, lá tu estás também. Então, o nosso Pai Celestial, ele está em todos os lugares. E ele sabe quando você age de forma que desonra a Deus e quando você age de forma que honra a Deus. Então, eu queria ler, inclusive, Efésios 5, do 1 ao 4. Efésios, capítulo 5, de 1 a 4. Essa passagem diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Então, essa é a atitude que honra ao nosso Pai Celestial, ao nosso Pai do Céu. Então, essa é uma forma de nós agradarmos a Deus, com atitudes santas, com uma vida santa. Em 1 Tessalonicenses também, 4, verso 3, não precisa abrir, vou falar só um trecho, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, nós agradamos ao nosso Deus Pai quando nós somos santos. Se Deus, ele é 100% santo e ele não compactua com o pecado, como nós vamos nos relacionar com esse Pai Santo se nós não buscamos uma vida santa, uma vida de santidade? Então, essa é uma maneira de nós agradarmos a Deus. E outra forma de nós honrarmos a Deus é através da nossa fé. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, diz que: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é outra forma de nós agradarmos e honrarmos a Deus como nosso Pai. E é interessante que Deus, ele procura em nós uma fé madura. Vou explicar o que significa isso. Um filho, ele passa por um processo de amadurecimento na relação dele com seu pai. Quando o filho, ele é criança, ele é acostumado com aquela relação do pai provedor. Então, ele vai até o pai quando ele precisa de ajuda, quando ele precisa comer, quando ele precisa receber algo. Conforme o filho vai crescendo, essa relação vai mudando. O filho já não precisa receber tantas coisas dos seus pais. Hoje eu casei, meu pai não paga mais minha conta de luz, minha conta de água. Então, os pais vão deixando de exercer certas funções nas vidas dos seus filhos. E aí começa a surgir um relacionamento maduro. Você não se relaciona com seu pai porque ele vai te dar algo. Você se relaciona com ele porque ele é seu pai. Então muda a relação. E a mesma coisa com Deus. Quando a gente acaba de se converter, não tem nada de errado nisso, é normal. Nós muitas vezes buscamos a Deus porque nós precisamos de algo. Nós queremos receber algo de Deus, como o filho pequenininho. E conforme a gente vai se aproximando de Deus, nos relacionando com Deus, a gente começa a entender quem Deus é. E a gente começa a se relacionar com Ele não esperando um milagre, não esperando um milagre financeiro, uma cura. Nós começamos a nos relacionar com Deus porque nós entendemos que Ele é o Criador do Universo, porque nós entendemos quem Ele é. Até a Adri estava cantando: Tu és bom na tribulação, tu és bom. Esse entendimento de Deus é essa fé madura. Nos relacionamos com Ele na tribulação, porque não é pelo que Ele nos dá, é por quem Ele é. E isso é adoração. Inclusive, eu queria ler aqui Hebreus 11, 3. Se você puder abrir aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Diz assim: pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, essa é a fé, em que nós cremos que Deus, Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é Pai da nossa vida. E é essa relação que agrada a Deus, é esse entendimento, esse relacionamento maduro que agrada a Deus. Então, que a gente possa buscar essa fé. Amém?